Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o que você acha, mas eu estou disposto a propor que, em vez de medir o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, passemos a medir o IDEH, Índice de Desenvolvimento da Estupidez Humana. Tá certo que vamos ter que mudar a escala, lidando com números astronômicos, mas talvez esse indicador aponte para o rumo que estamos seguindo. O programa de hoje vai se valer de alguns textos que aparentemente tratam de assuntos diferentes, mas que no fundo são a mesma coisa, a fábrica de estupidez na qual estamos nos transformando. Para começar, uma frase de um anônimo: o trabalho de um educador é irrigar o deserto e não derrubar a floresta.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
Este programa é apoiado por uma turminha que sabe que estupidez a gente vence com cultura. Itaú Cultural, www.itaucultural.com.br. E quem ganhou esta semana um exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas foi o Henrique Martins, que comentou assim o programa Grana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpe, mas eu não resisti. Bem, pelo visto, nós balzaquianos estamos tomando conta do café. E muito me agrada saber que nós, jovens, no alto de nossas carreiras corporativas, estamos de alguma forma preocupados em ouvir, aprender e quem sabe mudar alguma coisa nesse país. Mesmo que seja em nós mesmos, o que já é uma grande vitória. Voltemos ao assunto grana, dinheiro, ou como dizia minha já falecida avó Sebastiana, bufunfa. De onde vem o seu dinheiro, hein? Do seu trabalho, dos seus pais, a herança? O meu vem do meu trabalho, sou publicitário. Sim, eu sei, eu vou pro inferno sem conexão, essa é a máxima. Porém, é certo generalizar? Todo publicitário, por si só, já tem seu recanto reservado no inferno? Todo patrocinador é o demônio? Cada qual com suas convicções, baseadas em suas experiências de vida ou não, que decida. O certo é que todo dinheiro vem de uma relação de troca, seja ela honesta ou não. Veja-se que avaliar honestidade ou mesmo a falta dela não é algo tão simples como alguns imaginam. Quantas e quantas vezes temos certeza de algo e quando obtemos mais informações deparamos estar totalmente equivocados? Comigo acontece sempre. E é por isso que estou aqui tentando aprender. Não para ter o dom da certeza, e sim saber que cada incerteza abre um novo caminho a ser percorrido. Logo, meu caro Luciano, com água ou fogo, siga seu caminho, pois o mal de uns é a salvação de outros. E na boa, hoje, viva o Itaú Cultural, pois sem ele nenhuma dessas palavras seriam ditas, e muito menos ouvidas, se é que você me entende. Henrique, existe um lugar reservado no céu para os publicitários e outro no inferno. Pelo que se diz por aí, um dos dois não tem mais vaga. O Henrique comentou o podcast e ganhou um livro. Comente você também. O programa começa com um texto chamado A Fantástica Fábrica de Estupidez, de Victor Hugo Fouquini Sebem, que foi publicado no Observatório da Imprensa. Ao fundo você está ouvindo... depois eu conto, vai. Há pouco tempo deparei com uma situação preocupante durante uma aula do curso de jornalismo. Diante da projeção da imagem da Vênus de Botticelli, em um slide, na disciplina de semiótica, parte da turma desandou a interromper a aula com comentários do tipo "Olha que gorda!" ou coisa que o valha, julgando a imagem a partir da padronização estética de hoje. Fosse uma conversa de bar e talvez os comentários passassem naturalmente despercebidos. Vindos de alunos de jornalismo geram ou deveriam gerar preocupação. A Vênus representa o padrão estético da época em que foi pintada, entre 1482 e 1484. Recontextualizada, já não se enquadra no ideal teórico. Atualmente, a moda e os produtos culturais nos impõem uma forma de beleza mais próxima da beleza física dos faraós egípcios, do jeito que eles estão hoje. Para além da demonstração de preconceito que o fato citado revela, ele foi, para mim, uma comprovação de que, mesmo em ambientes onde a mídia é discutida, seus padrões, sua visão única e restrita, permanecem dificultando o desenvolvimento de um raciocínio original. Os alunos críticos da aparência da Vênus parecem limitar-se a aceitar o que lhes é imposto como ideal, certamente incapazes de expandir o pensamento, ir além, distanciar-se de seu mundinho cultural midiaticamente restrito. E o que é ainda pior, julgam o mundo e as pessoas a partir dessa compreensão pobre. Ora, espera-se que um jornalista saiba abstrair minimamente o valor humano das diferentes culturas em que se insere. Mas não há que culpar os estudantes. Falham apenas por ignorância e falta de estudo do contexto das coisas que os cercam. O problema é que é exatamente a partir da ignorância e da estupidez dela derivada e sedimentada em precárias visões do mundo que nascem todas as formas de preconceito. E, infelizmente, essas pessoas não são minoria entre os presentes e futuros profissionais de mídia. Em seu livro A Ditadura da Beleza e a Revolução das Mulheres, o psiquiatra Augusto Cury tece uma crítica pujante à mídia. No prefácio desse romance, ele explicita a realidade que o levou a escrevê-lo. Qualquer imposição de um padrão de beleza estereotipado para reforçar a autoestima e o prazer diante da autoimagem produz um desastre no inconsciente, um grave adoecimento emocional. Os padrões sempre excluem quem não pode neles se enquadrar, mas todos ficam a eles expostos constantemente, seja em revistas, na televisão, com o discurso jornalístico arrogantemente ensinando a viver e consumir, jogos de videogame, etc. Penso que as pessoas deveriam ter liberdade suficiente para criar suas próprias opiniões, reconhecendo a existência de outras diversas e contrárias. Talvez isso seja mesmo muito careta em meio à selvageria de hoje em dia. Mas creio que ainda vale a pena acreditar em uma sociedade em que as pessoas vejam antes o lado humano e deixem de lado os padrões. Padrões que, a partir da contaminação cultural, tornam-se modelos para que autoridades em estupidez julguem, condenem e humilhem seus semelhantes. Mas, é claro, se for para construir uma sociedade mais humana, precisaremos de indivíduos emancipados, com pensamento próprio, capazes de compreender o mundo para além dos modismos intelectuais dos discursos vigentes. E nem podemos proibir nossos filhos de assistir TV.
Linda, ó linda, com você vivo a sonhar. Linda, ó linda, só você eu hei de amar. Linda, ó linda, vivo triste a esperar. Linda, ó linda, que você me queira amar. Naquele momento em que você me beijou, a terra tremeu e a vida parou. Meu sangue ferveu e a cabeça girou, e o meu coração queimou. Linda, oh, oh linda, com você vivo a sonhar. Linda, oh linda, só você eu hei de amar.
Esta preciosidade chama-se Linda, música composta por Bill César, que nada mais é do que o pseudônimo de Carlos Imperial. A gravação está no LP Louco por Você, de Roberto Carlos, lançado em 1961. É o único disco que o rei nunca permitiu que fosse relançado. Diz ele que por causa da qualidade ruim do som, mas eu acho que não é por isso não. De qualquer forma, a gente traz aqui para você ouvir um Roberto Carlos pré-Jovem Guarda.
A terra tremeu e a vida parou. Meu sangue ferveu e a cabeça girou, e o meu coração queimou.
Então eu encontro um site muito interessante chamado www.blogsdoalem.com.br. Merece uma visita. É um blog que tem dentro dele blogs fictícios, que seriam escritos por personalidades que já faleceram. Ali eu encontrei o blog do Braguinha, o Carlos Alberto Ferreira Braga, também conhecido como João de Barro, famoso compositor brasileiro muito conhecido por suas marchinhas de carnaval, como o Pirata da Perna de Pau, Chiquita Bacana e outras. No blog do Braguinha foi publicado um texto chamado Marchando na Linha, que tem tudo a ver com o programa de hoje. Ouça para ver se você concorda. Ao fundo, ouviremos A Saudade Mata a Gente, com João Donato e Paulo Moura. Vou beijar-te agora, não me leve a mal, hoje é carnaval. Essa marchinha de Zequete e Pereira Matos ainda é tocada nos dias de hoje, mas o seu conteúdo perdeu aderência. Atrás dos blocos e dos trios, ninguém mais avisa que vai praticar o saudável exercício do ósculo. A turma quer beijar em quantidades industriais, não importa se com ou sem consentimento. Melhor que beijar, só contar no Twitter quantos pegou ou te pegaram. O governo chegou até a promover uma campanha na televisão, na qual alerta para os riscos à saúde que a excessiva troca de línguas pode ocasionar. Devemos ver os seus efeitos já nessa edição, com mais pares andando apenas de mãos dadas. Longe de mim censurar os novos foliões. Quando compus a maior parte das minhas marchinhas de carnaval, o mundo era outro. Jardineiras sensibilizavam-se por camélias que caíam dos galhos. O único risco de atravessar o deserto do Saara era que o sol queimasse a nossa cara. Um biquíni do tamanho de uma casca de banana nanica era considerado pequeno. Cada época canta seus costumes. Não encontramos mais pierrots chorando pelo amor das colombinas, porque quem está apaixonado nem vai para a avenida. Fica em casa esperando o clima de pegação passar. O que eu acho curioso é que a ingenuidade migrou das antigas marchinhas de carnaval para a crença de que patrulhar a linguagem das letras, bem como de toda a produção cultural, é o mesmo que trabalhar para uma sociedade mais justa e igualitária. Se o pessoal que andou perseguindo o Monteiro Lobato se debruçasse sobre as mais consagradas marchinhas, hoje as bandas de carnaval tocariam só percussão. Quer dizer, já é assim, mas a melodia desapareceu por outros motivos. O fato é que ninguém parou para analisar o conteúdo das antigas marchinhas. A literatura infantil, as cantigas de roda, já passaram por esse escrutínio. O carnaval nada mais é do que uma suspensão temporária da moral cotidiana. Talvez por isso as marchinhas tenham sido poupadas. Do contrário, clássicos como A Cabeleira do Zezé teriam sua execução proibida por configurar bullying. Então toma lá A Cabeleira do Zezé com Maurício Pereira e o Turbilhão de Ritmos.
Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Será que ele é bossa nova? Será que ele é Maomé? Parece que é transviado, mas isso eu não sei se ele é.
Caca meu Deus! Caca meu Deus! Caca meu Deus! Caca meu Deus!
Pois é, a sua liberação só se daria com uma modificação na letra do tipo: será que ele é bossa nova? Será que ele é Maomé? Parece que é transviado, mas isso se ele for, tudo bem. Respeito sua opção, respeito sua opção, respeito. Que horror, cara. E a minha famosa marcha Yes, Nós Temos Bananas? Vamos na voz do almirante?
Vai para a França o café,
pois é.
Para o Japão o algodão,
pois não.
Pro mundo inteiro, homem ou mulher,
bananas para quem quiser. Porque é, nós temos bananas, bananas para dar e vender.
Pois é, eu acho que a gente iria enfrentar problemas com os que acham que o Brasil deve parar de reforçar o estereótipo de republiqueta tropical exótica.
Chegou a turma do funil, todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto. Ai, 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 mas ninguém dorme no ponto. Nós é que bebemos e eles que ficam tontos. Eu bebo sem compromisso.
Com meu dinheiro ninguém tem nada com isso.
Onde houver garrafa,
onde houver barril,
presente está a turma do funil.
Chegou.
E o subversivo verso, eu bebo sem compromisso, com meu dinheiro ninguém tem nada com isso, hein? Da turma do funil, de Mirabô, Milton de Oliveira e Castro, seria logo apontado como apologia à desagregação social. E aí, você há de me perguntar, e as pastorinhas, hein? Com os dedos indicadores levantados, sorriso no rosto, andar cadenciado, eu hei de responder. Pra consolo da lua, vão cantando na rua lindos versos de amor. Feliz carnaval.
E as pastorinhas, pra consolo da lua, vão cantando na rua lindos versos de amor.
Olha só, você está ouvindo Orlando Silva de Oliveira Costa, o maestro Cipó, aqui como Cipó and His Authentic Rhythm Group, no CD Brazilian Beat de 1965, com As Pastorinhas de Noel Rosa. Muito bem, eu falei das visões de mundo de cada um, depois de como a ideologização vai nos colocando em currais culturais. E então encontro um texto do meu amigo Augusto Diegues, chamado Cumplicidade e Complacência, que eu acho que cabe muito bem aqui. Ao fundo você ouvirá... Você tá sentado, é? Smells Like Teen Spirit, que foi composta por Kurt Cobain e gravada pelo Nirvana. Cara, Nirvana no Café Brasil, pois é. Mas é de um jeito que você nunca ouviu. Com o Ricardo Vignini e Zé Elder, no CD Moda de Rock Viola Extrema. Augusto vai assim, como dizem por aí, o ótimo é inimigo do bom. E este, acrescento, é cúmplice do péssimo. Durante as últimas décadas, antes, portanto, da atual crise justificar todo tipo de abuso, tem prosperado entre nós um desses movimentos que nascem tímidos, crescem, avançam e, quando nos damos conta, assumem o comando e ditam as regras dos nossos negócios e até de nossas vidas. Um movimento que nasce de um ditado popular, de origem aparentemente desconhecida, ao menos para mim, e que vai conquistando espaço na cabeça das pessoas mais conservadoras ou complacentes. Depois vira mantra no discurso dos executivos, marqueteiros e publicitários práticos ou cínicos. E por fim alcança toda a estrutura das nossas vidas e organizações, incluindo sua direção. O ótimo é inimigo do bom. Precisamos ser criativos. Todos já devem ter ouvido essa frase um dia. Algumas vezes, com certeza, acompanhada do irresistível e prático, afinal, o ótimo é inimigo do bom. Bom, assim fomos avançando, mercado e sociedade. Primeiro aceitando e louvando o bom em lugar do irritante ótimo. Depois, com um empurrão aqui e uma flexibilizadinha ali, passamos a aceitar o regular no lugar do bom. Afinal, ele também é inimigo do ótimo, e ao que parece, tem algum parentesco com o bom. Por fim, afrouxados, criativos e algumas vezes ameaçados, acabamos por engolir o péssimo, que, cúmplice do bom e do regular, odeia e despreza o ótimo e topa qualquer parada. Infelizmente, é bem mais fácil constatar a previsível vitória do tal bom com sua frouxidão, sua complacência e sua inesgotável flexibilidade. Basta olhar à nossa volta, ler um jornal ou uma revista, assistir à televisão, navegar pela internet. Aceitamos o péssimo político, cínico e inatingível, com suas péssimas práticas. Aceitamos o péssimo jornalista e a péssima relação de seus veículos com a verdade. Aceitamos também, é claro, os péssimos publicitários e sua péssima, ineficaz e dispendiosa propaganda. Aceitamos, inclusive, em alguns casos, até os cultivamos, os péssimos fregueses com seu desrespeito cotidiano pelo nosso tempo, pelo nosso trabalho e, claro, pela integridade dos nossos negócios. Essa lista, aparentemente, não tem fim e pode incluir ainda os péssimos e insensados jogadores de futebol, os péssimos músicos e seus péssimos discos. Você, certamente, também tem sua lista de péssimos. Faça um pequeno esforço. Que tal as 10 campanhas mais péssimas da história? Não vale propaganda de cerveja, hein? Ou os 10 políticos mais péssimos do país? As 10 músicas, companhias aéreas, agências, restaurantes, filmes, etc. Mas, lembremos, nós é que construímos tudo isso. Nós é que contribuímos para essa degradação. Todos somos cúmplices. E o que nasceu de um ditado estúpido, repetido estupidamente pelas ruas, estádios, congressos e, é claro, empresas, com seus corredores povoados de gente complacente e arrevista, tornou-se uma verdade esmagadora. O ótimo é inimigo do bom. Um sinal dos nossos tempos mesquinhos e desinteressantes, em que desvalorizamos e atacamos uma ótima ideia ou um trabalho ótimo apenas porque eles são os maiores inimigos da nossa enorme preguiça, ou pior, do nosso ilimitado medo. Assim, eu creio, está mais do que na hora de começarmos a reverter esse péssimo quadro. Que tal inverter o tal ditado, hein? Em vez de o ótimo é inimigo do bom, tratar como o bom é inimigo do ótimo? Que tal repetir milhões de vezes até acreditar, o bom é inimigo do ótimo? Será um ótimo começo. Aí, quando você vir alguma coisa apenas boa, pense em como seria se ela fosse ótima. Exija um pouco mais. Aceite que ela possa, eventualmente, até custar um pouco mais também, mas exija, insista, que seu resultado também seja um pouco melhor, ou que, no mínimo, ele seja realmente bom. Ouvinte costumeiro do Café Brasil, isso aqui é uma porrada, meu. Saí de As Pastorinhas para mergulhar num Nirvana de viola e depois na voz da Cássia Eller. Pois é, meu. Café Brasil. Então, dá para você notar que a tal fábrica de estupidez tem método, hein? Que as coisas absurdas que acontecem estão conectadas com uma alavancando a outra? Por isso é que não canso de repetir, fique esperto com os salvadores da pátria. Gente que em nome de um mundo melhor pretende implantar o inferno sobre a terra. E cada vez que repito isso eu sou chamado de reacionário. Como eu sei que a maioria de quem rotula não sabe o que quer dizer o rótulo, eu vou continuar repetindo. Cuidado com os salvadores da pátria, com os detentores da verdade absoluta. Eles não sabem que fazem parte da fábrica de estupidez. E assim, é o som de Cássia Eller e Rocão Brabo do Nirvana que o nosso Café Brasil de hoje vai saindo de mansinho, com o aturdido Lala Moreira na técnica, a perdida Cissa Camargo na produção e eu, que não sei onde tô, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Henrique Martins, Victor Hugo Seben, João Donato, Augusto Diegues, Paulo Moura, Maurício Pereira e o Turbilhão de Ritmos, Almirante, Maestro Cipó, Ricardo Vinini com Zé Helder e Cássia Heller. Olha só. Este é o Café Brasil, um programa ouvido por gente que quer ter opinião própria, que gosta de provocações e que sabe que só tem a ganhar com opiniões divergentes das suas. Vem pra cá, meu. www.portalcafebrasil.com.br. E pra terminar, uma frase do escritor francês Alexandre Dumas. Como é que as crianças pequenas são tão espertas e os homens tão estúpidos? Deve ser a educação que faz isso.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil. Ajuda os bons.